Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Porto recebe o Aflito Farense, Benfica na casa do último, Sporting pode dar xeque-mate em Alvalade. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo de segunda-feira, com transmissão na TSF, a partir das 8:15 da noite, o Porto a receber no Dragão o Farense. Com hipóteses muito residuais de revalidar o título, o Porto terá que se contentar com o segundo lugar, mas mesmo para concretizar esse objetivo, o Dragão não se pode distrair, começando já na recepção ao mais do que aflito Farense. Jornal Coelho.
É isso mesmo, João. Boa tarde para ti e a todos aqueles que nos acompanham. Sim, o Porto tem 4 pontos de avanço sobre o Benfica. Foi o que resultou do clássico entre portistas e benfiquistas. Mas a faltarem 3 jogos para o fim, o Porto terá que ter cuidado, embora ninguém preveja que seja, pelo menos, provável a ultrapassagem da equipa de Jorge Jesus à de Sérgio Conceição. Aliás, parece-me que no jogo da Luz foi o Sérgio Conceição que saiu por cima, mesmo registando-se um empate no fim, porque foi mais corajoso. Pode-se acusar a Sérgio Conceição de muita coisa, mas não de falta de coragem. Nunca pensou propriamente na luta pelo segundo lugar, mas sim na possibilidade de ainda chegar ao título, mesmo que depois da vitória do Sporting em Vila de Conde as possibilidades não fossem muitas. E a verdade é que o Porto acabou com o triplo dos remates do Benfica, com mais posse de bola, 55%, e com mais ocasiões de golo, num jogo em que, se calhar, a vitória até era mais necessária para o Benfica para se aproximar do Porto e ficar apenas 1 ponto do tal segundo lugar, que, não sendo um título, é muito importante devido ao dinheiro da Champions, já que o segundo lugar permite a entrada direta na fase de grupos. De qualquer forma, agora as esperanças do Porto chegar ao primeiro lugar são mesmo muito residuais. O Porto teria que vencer os seus 3 jogos e esperar que o Sporting não ganhasse nenhum dos 3 que lhe faltam. Teria que ter o Sporting 2 derrotas e 1 empate. Ora, uma equipa que ainda não perdeu ao final de 31 jogos, esperar que vá perder agora 2 vezes e empatar 1 é quase surreal. Quanto ao tal valioso segundo lugar, o tal que dá mais de 40 milhões de euros assegurados, o Porto parece também ter um calendário mais favorável até que o Benfica, além da vantagem de 4 pontos. O Porto recebe Farense e Bessade em casa e vai a Vila de Conte, enquanto o Benfica joga 2 vezes fora, no Nacional e em Guimarães, e ainda recebe o Sporting no grande derby eterno de Lisboa. O Porto termina a sua série de clássicos neste campeonato sem ganhar. Também não perdeu, foram 4 empates, o que comparativamente com as 4 vitórias da época passada marca bem a diferença, ajuda a demonstrar porque é que o Porto está praticamente arredado do título e, no fundo, acaba também por contribuir para esse facto. De qualquer forma, parece-me que o Porto começou a perder este campeonato bem cedo, quando, ao final de 6 jornadas, tinha perdido 8 pontos. Empatou em Alvalade, estando a vencer, mas muito pior do que isso. Permitiu que o Marítimo ganhasse no Dragão e perdeu ainda, em Passos Ferreira, ambos os jogos por 3-2. Depois, na viragem para a segunda volta, teve 3 empates realmente que foram muito comprometedores. No Jamor, com o Boa Vista em casa e em Braga. Se aí juntarmos os tais 4 empates nos jogos com os outros 2 grandes, está explicada a falência do Porto em termos de capacidade de lutar pelo título. São muitos empates. O Porto já não perde há 25 jogos no campeonato, mas tem tido realmente muitos empates e isso acabou por tornar inviável a luta pelo título. E uma coisa é certa, se o Porto não vencer o Farense nesta segunda-feira, o Sporting é imediatamente campeão.
Mas é um Porto que nunca desiste.
Sim, o Porto tem esse mérito, e nomeadamente com o Sérgio Conceição, essa sua identidade sai reforçada. É uma equipa que mesmo quando podia pensar noutras prioridades, e no caso do jogo do Estádio da Luz, seria normal pensar em garantir o segundo lugar e os tais muitos milhões de que o Porto está especialmente necessitado, até mais do que o Benfica, mas Sérgio Conceição, quando tem um objetivo na sua mente, não faz cedências. E a verdade é que, a 15 minutos do fim, colocou como diria o Quinito, toda a carne no assador. Entrou o João Mário para lateral direito, entrou o Francisco Conceição para extremo direito e o jogo entrou num carrossel autêntico de emoções devido a isso. Aliás, por muito que isso custe aos treinadores, a verdade é que o futebol português e o futebol em geral estava a precisar de mais situações deste género. Equipas a jogarem completamente destemidas do ataque para ganharem jogos. Se fosse assim, o campeonato seria muito mais interessante. Pena que a maior parte dos treinadores não pensem desta forma e sinceramente, fiquei um bocadinho surpreendido com a atitude de Jorge Jesus, que foi demasiado cautelosa durante todo o jogo para uma equipa que precisava de ganhar para ter esperanças fundadas em chegar ainda ao segundo lugar.
Jorge Costa visita o Dragão no comando do Farense e é um Farense que está em desespero total pela permanência.
Sim, está mesmo desesperado. Não sabemos ainda o resultado do Famalicão, que recebe o Santa Clara, e do Boa Vista, que recebe o Tondela, hoje à noite, ainda parte da jornada 31, e obviamente não sabendo estes resultados, não podemos fazer as contas de uma forma tão clara, mas a verdade é que, sendo penúltimo com 28 pontos, o Farense pode muito bem acabar esta ronda 31, estou-me a referir ainda à ronda que está por terminar, a 3 pontos do play-off, do tal 16º, e a 4 do 15º, que é o da salvação, digamos assim. E ainda ficam a faltar 2 jogos fora ao Farense, no Porto e no Santa Clara, e um em casa com o Tondela. E o Farense realmente não tem tido sorte, nem juízo, diria eu, porque nesta última jornada perdeu mais uma vez 2 pontos nos descontos, estava a vencer em casa o Vitória de Guimarães com mais um homem e permitiu o gol do empate de Quaresma, portanto foram 2 pontos que voaram e tão importantes eram para o Farense. Da mesma forma, como já perdera 2 pontos com o Portimonense, com um gol sofrido aos 80 minutos, e numa jornada anterior a esta, tinha perdido também 1 ponto com o Braga, já nos descontos com um gol de Seporar. Portanto, o Farense não tem tido sorte. Até nas arbitragens, penso que é uma das equipas que ao longo do campeonato se pode queixar mais de não ter sido feliz com as arbitragens, mas também não tem feito, digamos assim, a sua parte, mesmo que tenha um jogador em estado de graça, o Pedro Henriques, que continua de pé quente e marcou 3 golos nos últimos 3 jogos, e ele que só tem 5 golos no campeonato em 23 partidas, mas está agora realmente de pé quente e pode ser uma das últimas esperanças do Farense, que acrescente tem um panorama absolutamente tenebroso em termos históricos no estádio do Futebol Clube do Porto. Jogou 24 vezes no Reduto do Porto e perdeu 24. 79-9 em golos, portanto, será provavelmente um dos históricos de confrontos mais desequilibrado da história do futebol português.
João, vamos às probabilidades para o Porto Farense.
Ora, 80% para a vitória do Porto, 15% para o empate e apenas 5% para o triunfo dos algarvios.
Avançamos para os jogos de terça-feira, com relato na TSF, a começar pelo Nacional Benfica, com início marcado para as 18h na Chopana. Depois de ter assegurado o 3º lugar e desperdiçado a oportunidade de se aproximar do 2º, o Benfica joga em casa do último, ainda com algumas esperanças de atingir a 2ª posição do campeonato, mas está muito difícil.
Está, o Benfica da mesma jornada assegurou o 3º lugar e desperdiçou a oportunidade de se aproximar mais do 2º. E tal como o Porto, não tem feito um campeonato nada positivo contra os mais fortes. O Benfica só venceu um jogo com os outros 3 primeiros classificados do campeonato, 2 já em Braga, mas de resto empatou os 2 jogos com o Porto e perdeu com o Sporting em Alvalade e em casa com os bracarenses. Assim sendo, só conseguiu 5 pontos em 15 possíveis, portanto, está bem aqui explicada a tal dificuldade do Benfica em chegar aos lugares cimeiros, aos 2 primeiros lugares. Veremos ainda o que vai acontecer na recepção ao Sporting, que fecha o ciclo dos jogos contra os primeiros classificados. O calendário não parece favorável ao Benfica, como dissemos, na luta pelo 2º lugar. Isso ainda me faz acreditar mais que Jorge Jesus, com certeza, que não terá intimamente ficado satisfeito com as suas opções no jogo contra o Porto, porque fazer apenas 5 remates em toda a partida e ser demasiado conservador, como parece que ele foi, pode agora ser tarde demais para conseguir chegar ao tal 2º lugar, que era muito importante também para o Benfica, sendo que, apesar de tudo, o Benfica terá a possibilidade de jogar a pré-eliminatória, a 3ª pré-eliminatória e o play-off da Liga dos Campeões, e desta vez sem ser tão em cima do joelho, digamos assim, em termos da chegada de Jorge Jesus. Jorge Jesus agora, em princípio, terá mais tempo para preparar esse apuramento para a Champions. Bem melhor do que Jesus tem estado Everton, que marcou 3 golos nos últimos 4 jogos da Liga, e ele que tem apenas 6 jogos no campeonato, portanto marcou metade do seu pecúlio nas últimas 4 partidas, e tem sido realmente o maior destaque do Benfica nesta fase final do campeonato, a par de Pizzi, que voltou às boas exibições, e de Rafa, que é sempre o grande agitador ofensivo dos encarnados.
Podemos dizer que é um Benfica forte com os fracos e fraco com os fortes?
Sim, pelo menos tem sido forte com os mais fracos na última fase do campeonato. O Benfica venceu 9 dos seus últimos 10 jogos, antes do jogo com o Porto, é verdade. Só acabou por falhar na recepção ao Gil Vicente. Nesse sentido, invertendo um bocadinho esta ideia de ser forte com os mais fracos. E essa derrota pode ter sido crucial na luta pelo segundo lugar, já não digo na luta pelo título, porque realmente o Benfica teve uma sequência terrível nos meses de janeiro e fevereiro, em que perdeu 15 pontos de uma forma quase consecutiva. Só perdeu um jogo nesse conjunto, mas a verdade é que empatou muitos. Tal como o Porto, acaba por ser vítima dos empates mais do que das derrotas. São duas equipas que perdem poucos jogos, mas que empataram muitas vezes, e é isso que acabou por condená-los em termos de luta pelo título.
E esta época, o que é nacional não é bom.
É verdade. Aliás, tal como o Farense, seu companheiro da desgraça abaixo da linha d'água, o Nacional perdeu 2 pontos nos descontos da última jornada, na visita ao Moreirense, perdendo assim a possibilidade de se aproximar mais, pelo menos, do Farense e da eventual, mas difícil, salvação. Continuam em último, e mesmo sem sabermos os tais resultados dos jogos 2 do Famalicão e do Boa Vista, no fim da jornada 31, é provável que esteja a pelo menos 6 pontos da linha d'água, do Rio Ave, e, obviamente, contando aqui a linha d'água como sendo o play-off para o Nacional, já seria algo de sensacional. E com apenas 9 pontos em disputa, penso que não deixa grandes possibilidades de sobrevivência aos nacionalistas. Ainda por cima recebe o Benfica, e tudo que não seja a vitória praticamente condena o Nacional à descida de divisão. E o Nacional que na jornada seguinte vai ao Famalicão, que também está metido na luta pela sobrevivência. Mas também para quem ganha 4 pontos nos últimos 13 jogos, não se pode pedir muito mais. 11 derrotas, um empate na última jornada e uma vitória na penúltima, em casa com o Vitória de Guimarães, realmente, dificilmente o Nacional poderia pedir mais. E, além disso, é a pior defesa do campeonato, a única com mais de 50 golos sofridos, 51, portanto, não se prevê nada de bom para a equipa de Manuel Machado.
Probabilidades para o Nacional Benfica?
10% para o Nacional, 20% para o empate e 70% para o Benfica.
À noite, em Alvalade, o Sporting recebe o Boa Vista a partir das 8:30 da noite. O Sporting até pode ser campeão no hotel se o Porto não vencer o Farense na segunda-feira, mas o mais certo é celebrar o título na recepção a outra equipa que está aflita, o Boa Vista, numa terça-feira que pode ser histórica para os Leões.
E põe histórica nisso. Realmente, o Sporting está a 2 pontos do título, ou simplificando ainda mais, basta-lhe ganhar um jogo ou empatar 2, mesmo que o Porto vencesse os seus 3 encontros. E, portanto, o jogo do título pode ser já o próximo, na recepção ao Boa Vista na terça-feira, depois do Porto jogar na segunda. Se vencerem, os Leões, e isto é o mais importante e é marcante para a história do futebol português, os Leões acabam com um jejum de 19 anos, tal como o Porto fez em 1978, igualando, portanto, o maior hiato de um grande em termos de títulos nacionais. Já o Sporting, em 2000, estivera 18 anos sem ganhar o campeonato, o que demonstra ainda mais a importância deste título. Será apenas o quarto em 4 décadas. Nesse período, o Porto foi campeão 22 vezes, o Benfica 15, e, portanto, esta vitória do Sporting constituirá uma espécie de hiato ou fim, veremos o que segue nas próximas épocas, do tal bipartidarismo que tomou conta do futebol português nos últimos 40 anos, sendo que no século XXI o Sporting só venceu um campeonato e na última década, 0, nenhum. Sendo que, e também é importante dizer isto, nessa última década só por uma vez esteve na luta pelo título. Foi em 2015-2016, com Jorge Jesus nos comandos da equipa, e portanto espera-se uma festa da romba, mesmo com pandemia.
As bolas paradas são fundamentais?
É verdade. Seguindo um bocadinho o caminho do Porto na época passada, o Sporting, nos momentos de maior aflição no campeonato, nas jornadas anteriores, nomeadamente no jogo com o Belenenses de Sade, em que esteve a perder até aos 83 minutos, e depois em Braga, o Sporting recorreu sempre às bolas paradas para resolver os problemas. Repara que nos últimos 7 golos no campeonato, 6 foram marcados de bola parada. Foram os 2 contra a Belenenses Estado, foi depois o golo em Braga e um canto e um penalti contra o Nacional. Ou seja, o Sporting, quando foi necessário, soube muito bem aproveitar os lances de bola parada, que vezes estão muito bem estudados. Aliás, o golo em Braga é um belíssimo exemplo disso. E, realmente, o facto de jogar com 3 centrais também tem essa vantagem. Fedal, Gonçalo Inácio e, principalmente, Coates, são muito fortes nos lances de bola parada, de tal forma que o Sporting, em termos de lances de bola parada, sem contar penaltis, neste momento, igualou o Porto no topo, digamos assim, dessa classificação virtual, com 11 golos marcados dessa forma, e, portanto, é um Sporting que mostrou ser, acima de tudo, uma equipa muito completa. Melhor defesa do campeonato, indiscutivelmente, muito capaz em termos de consistência defensiva e coletiva, e depois também, nestas últimas jornadas, a mostrar essa capacidade de decidir nos lances de bola parada tão importantes hoje em dia no futebol.
Probabilidades para o Sporting Boa Vista?
Olha, tendo em conta que o Boa Vista, pronto, é mais um aflito e que mesmo ganhe o jogo de hoje com o Tondela, hoje à noite, ficará com 32 pontos e, portanto, apenas um ponto acima da linha d'água, e um Boa Vista que esteve 3 jogos seguidos sem ganhar em casa antes deste jogo com o Tondela, as probabilidades estão todas a favor do Sporting. 85% para a vitória, 10% para o empate e apenas 5% para um Boa Vista que perdeu todos os jogos nas últimas 12 visitas ao Alvalade e não marca há 5 jogos no campo do Sporting.
E João, vamos agora ao quadro geral de probabilidades para os jogos da jornada 32.
Exatamente, vamos a isso. Começando por domingo, às 15 horas, o Paços de Ferreira recebe o Marítimo. 45% de probabilidades para o Paços de Ferreira, 30% para o empate e 25% para o Marítimo. Às 20 horas, Gil Vicente Braga, 30% para o Gil Vicente, 40% para o empate e 30% para o Braga. Depois, na segunda-feira, 2 jogos também, o primeiro dos quais o Portimonense-Moreirense, 50% para o Portimonense, 25% para o empate e 25% para o Moreirense. E depois, o Porto-Farense, com 80% para os portuenses, 15% para o empate e 5% para os algarvios. Já na terça-feira, começamos com o Santa Clara-Rio Ave, 45% para os da casa, 30% para o empate, 25% para os visitantes, e depois o Tondela Belenenses Estado, com 40% para o Tondela, 30% para o empate e 30% para os lisboetas. Às 18 horas, o Nacional Benfica, apenas 10% para os da casa, 20% para o empate e 70% para os benfiquistas. Às 20h30, o jogo que pode ser do título para o Sporting, 85% de probabilidade de vitória para os homens de Ruben Amorim, 10% para o empate e 5% para o Boa Vista. A jornada fecha apenas na quarta-feira com o Vitória de Guimarães-Famalicão, derby minhoto, 40% para o Vitória de Guimarães, 30% para o empate e 30% para os famalicenses.
Voltamos na próxima sexta.
Está combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.